Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos escutam via internet, via Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e a todos os órgãos de imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a sessão.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto 83ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 58 e 59 2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 58 e 59 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 58 e 59 2018, aprovada por unanimidade de voto. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida.
Professor Mauro.
Passo a palavra, professor Mauro.
A 98, 2018. Ofício 98/2018, Agudo, 12 de dezembro de 2018. Assunto ofício PP 30/01/74/2018, resposta. Excelentíssimo senhor promotor, em resposta ao ofício 30/01/74/2018, que reporta ao processo 700-7860-7835, esta Câmara Municipal informa que não instalou CPI para investigar os fatos aventados no processo mencionado. Atenciosamente, Alexandre Noy, presidente. Ao excelentíssimo senhor Antônio Metzger Kepes, promotor de justiça, assessor da Procuradoria de Prefeitos, Porto Alegre.
Passamos as correspondências recebidas.
Vereadora Isabel.
Passa a palavra, vereadora Isabel.
Peço a leitura da correspondência 270 de
Ofício número 019/2018, ofício 17 de dezembro de 2018. Prezado presidente e diz vereadores, na oportunidade de cumprimentá-los, venho através deste convidar-lhe para evento Natal Solidário, que será realizado no dia 21 de dezembro de 2018, a partir das 19h30, no pavilhão Nossa Senhora Aparecida, do bairro Caiçara. No evento haverá presença de palhaço, Papai Noel, distribuição de presentes para as crianças e cestas básicas para as famílias. Ainda iremos disponibilizar para as crianças lanches e bebidas. Contamos com a presença do enfermeiro José Eduardo Lopes Farias, Unidade Básica de Saúde de Laurinha.
Ainda está aberto espaço para a correspondência recebida.
Senhor presidente. 269/2018. Ofício número 00030.01174/2018. Porto Alegre, 4 de dezembro de 2018. Ao excelentíssimo senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Senhor presidente, tendo em vista a instrução da representação criminal número 700-7860-7835, por esta Procuradoria de Prefeitos, solicito a Vossa Excelência que, no prazo de 20 dias, informe acerca da eventual instauração de comissão parlamentar de inquérito envolvendo os fatos aqui investigados. Em sua resposta, a favor fazer referência ao nome desse ofício. Atenciosamente, Antônio Metzger Kepes, promotor de justiça, assessor.
Ainda está aberto para espaço de correspondência recebida. Não havendo mais escrito, hoje a apresentação das proposições está prejudicada por não haver matéria. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão escritos. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noinchon.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, e todos também estão através da internet, e a todos presentes aqui, uma boa noite, aqui no plenário. E também depois de uma chuva dessa, uma calmaria pelo calor de hoje, então a gente tem que dizer também o bom das coisas, e vou começar dizendo um parabéns pela boa ornamentação do Natal de Agudo. Apesar de umas notícias tristes, mas uma alegria pelo menos, pessoal, os voluntários também que fazem um bom trabalho, ficou muito bonito, passei em outras cidades, mas Agudo ainda está de parabéns, muito bonito pelo próprio trabalho dos funcionários públicos, nossos funcionários também fizeram a sua parte, o pessoal voluntário, então muito bonito o Natal da nossa cidade, principalmente na entrada também do Trevo, nas praças, muito bonito para quem vem visitar. Pena que o vento hoje derrubou algumas coisas que eu passei na rua, mas isso faz parte. Para fazer um agradecimento também pelo próprio patrulhamento da rua ali da Rolf Palha, na descida da igreja, hoje pena que choveu também, mas eu acho que vai ficar bem, depende que um dia o pessoal passe o rolo aí, ela vai ficar bem socadinha para não atrapalhar nos primeiros dias aí. E também, no canto católico o pessoal fez antes do que tinha o semiarte domingo lá, foi feito no sábado, também deram uma patrulhada, então, que bom, pelo menos uma estradinha melhor para o pessoal ir para lá também. E também eu vou pedir um pedido para o órgão competente que faça um concerto na calçada ali na beira do cordão, bem perto da minha casa, ali na frente da casa do seu Albano Sene. Faz um bom tempinho já que ele está me pedindo a secretaria, o pessoal acho que de repente acabou esquecendo a secretaria das obras lá, e é um buraco grande, cabe um pneu quase dentro, dá um metro por metro, faz tempo já estão me pedindo, então hoje vou pedir aqui para o pessoal fazer bairro Caissar de lâmpada na frente da casa. E por enquanto que seja feito esses trabalhos, senhor presidente, seria isso.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento ao nosso presidente, vereador Alexandre. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Especial cumprimento ao ex-vereador, ex-presidente desta casa, Carlito Schiffelbein. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Um dos assuntos, e eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que trabalham o ano todo de maneira voluntária ao nosso município, na confecção, na fabricação de tudo que a gente vê, que a gente viu na última sexta-feira à noite, onde nós tínhamos a abertura do Natal Luz, que infelizmente por tudo que aconteceu não tivemos o show esperado pela comunidade, mas acredito eu que sabe a decisão do prefeito também, por tudo que aconteceu naquela semana. Mas tivemos o acendimento das luzes de Natal e de todo o trabalho dessas voluntárias que fizeram aqui o nosso município de Agudo. Cada ano diferente, cada ano inovações, cada ano algo que encanta quem vem ao nosso município, e nós que somos do município também ficamos encantados com tudo o que é mostrado no Natal Luz do município de Agudo. Eu estive na sexta-feira à noite, inúmeras pessoas de outros municípios encantado com a maravilha da nossa praça e do município na apresentação do Natal Luz. Então parabéns mais uma vez as voluntárias, a equipe das obras, que dá um respaldo muito grande na eletrificação e na montagem também desses enfeites natalinos, o gabinete da primeira-dama, que incansavelmente as pessoas, e propriamente ela também, trabalhou diretamente nos últimos dias, não tendo horário, e em prol de fazer com que o nosso município fique bonito de se ver por pessoas de fora e por pessoas nossas aqui do município. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe que está mostrando o Natal Luz, mais uma vez, maravilha do nosso município de Agudo. Também aproveitar esse espaço, parabenizar, estive ontem no Porto Alves, na final do campeonato de futebol de campo, e consagrou Porto Alves como campeão do futebol 11, futebol de campo. Parabéns a toda a equipe que teve um bom jogo, e parabéns ao Diversão e Trabalho também, que fizeram uma final maravilhosa, uma final num dia muito quente, mas com certeza quem esteve lá viu o jogo e viu que foi uma decisão bastante parelha, dando o título ao Porto Alves por 1-0. Então, parabéns à equipe que se consagrou neste ano de 2018 campeão do futebol 11, futebol de campo. Também parabenizar o Atlético Clube Avenida, que através do André, que faz um excelente trabalho com as crianças junto ao Atlético Clube Avenida, tivemos duas categorias que foi na final em Teutônia no último sábado, a categoria sub-13 e sub-14, onde infelizmente não trouxeram o título, mas chegaram na final com muita luta, com muita vontade de representar o nosso município de Agudo. Então, parabéns a toda a direção do Atlético Clube Avenida, o André, que faz esse excelente trabalho. Eu sempre, quando eu falo do Avenida, a gente tem que lembrar do André, que o André está lá fazendo um trabalho com pessoas, com crianças, que tira da frente do computador, tira da frente do telefone, tira da frente desse vício que hoje está a nossa juventude, e fazendo esse trabalho maravilhoso, que é o futebol, que é o que a gente precisa prestar às nossas crianças aqui do município. Então, o Avenida está de parabéns, o André está de parabéns e a diretoria do Avenida também. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presente aqui. Cumprimentar o ex-vereador Carlito Schiffbein. E hoje dá para se dizer assim, um momento de missão cumprida. E que eu tenha continuidade neste projeto, no qual acredito que seja de muita importância, que são as fontes protegidas. O uso dessas nascentes que existem no nosso interior e que possam ser muito útil a muitas pessoas que precisam de água. Posso hoje dizer que as duas secretarias, Saúde e Agricultura, elas estão trabalhando juntas na construção de 10 fontes de água, beneficiando várias famílias. Então, até o final do ano, provavelmente estarão todas prontas. E que possamos dar continuidade a este trabalho no ano de 2019, e que acredito que é de grande importância. Também outro projeto que está em andamento é da construção da troca de todo o telhado do posto de saúde central. Segundo o secretário Alessio, já está em processo de licitação. Deixando assim a nossa grande expectativa para o próximo ano, coisas boas e necessárias. Como já foi comentado aqui pelos colegas, também quero parabenizar o grupo de voluntárias e toda a equipe da Prefeitura Municipal que se dedicaram, trabalharam para enfeitar a nossa cidade, trazendo toda aquela magia do Natal até os nossos corações. Parabéns, ficou muito lindo. Quero desejar a toda a comunidade agudense um Feliz Natal, com muita luz e paz, e que Deus possa abençoar cada um de nós. Mais um ano que está chegando ao final, e 2019 está aí. Que possa ser um ano Que possa ser um ano de muitas coisas boas, de muita paz e amor, com alegria e esperança no coração. Vamos fazer desta virada de ano um recomeço de tudo o que é bom. Que sejam 365 dias de realizações, sucesso e prosperidade. Um Feliz Natal e um próximo Ano Novo 2019 para todos. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre Noy, os demais que acompanham a mesa, os colegas aqui presentes, os que nós escutam via internet e via rádio Agude FM 104. Também que nós acompanham na via galeria. Também cumprimentar em especial o ex-vereador, o ex-presidente dessa casa, Carlito Silvani. Estive falando na parte da manhã com o secretário de obras, Cláudio Dutton, onde é que ele relatou os trabalhos feitos da semana passada, a parte do patrulhamento da cidade até a picada, linha Araçá, linha Leste Boêmia, Novo São Paulo, Canto Católico e também na Teutônia, que dá acesso na 13 de maio até o Sandusteg, e todas aquelas partes que fazem parte daquela estrada ali. E também relatou os trabalhos que nesses que eu citei aí, algum outro trecho precisava botar material. Parte da roçagem, foi feita parte da roçagem que não tem a obrigação do município, mas o município, para embelezar mais a entrada da cidade, foi feita a roçagem então do trevo da 348 até a ponte de Dona Francisca. E também foi feito um alinhamento e a limpeza, onde é que vai iniciar a obra do casamento, na U Casbrone. E também quero fazer aqui um agradecimento pelo esse belíssimo trabalho que foi feito no Natal Luz por duas secretarias, Educação e Obras. E também de todas aquelas pessoas que voluntariamente fizeram um trabalho durante o ano todo, que fazem um trabalho excelente e que é muito comentado por todo o nosso município e também as regiões que nós venhamos visitar, principalmente sexta-feira, onde foi feita a abertura, que a Gudo está de parabéns pelo trabalho que representa o Natal Luz. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente Alexandre Noy, nobres colegas edis, a imprensa, a falada escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em seus lares pela internet e quem nos assiste na galeria. Com o professor, outro assunto que eu tenho que comentar é que o final do ano letivo chegou e eu tenho que dar os parabéns para o Executivo e a Secretaria da Educação pela aquisição da Escola Dom Pedro II. E também pelo novo ônibus para o transporte de escolares, com certeza é algo para se comemorar neste final de ano. Mas eu tenho que falar também sobre os desacertos da Secretaria da Educação. A minha obrigação também é fiscalizar. Uma delas, que eu já alertei durante o ano, em sessão, é a desigualdade do tratamento das escolas, onde algumas escolas têm vários profissionais em alguns setores e outras escolas não os têm. Outra questão que merece a nossa atenção é que durante o ano letivo, o descaso da Secretaria da Educação com a Educação Especial. Falei com vários diretores e os mesmos confirmaram o atendimento, ele foi insuficiente devido a haver muita clientela e poucos profissionais. E o mais grave é que não foi realizado concurso público esse ano para aumentar o número de profissionais para atendimento dos alunos especiais. Dito pela Secretaria de Educação que eram muito caros, um descaso com os filhos dos contribuintes, nós precisamos de mais responsabilidade da Secretaria com estes alunos. Com certeza, caros colegas edis, no início do ano, teremos que aprovar contratos emergenciais para professor de educação especial. Caso tivermos pedido de contratos emergenciais, eu denunciarei ao Ministério Público. Já falei isso em outras duas sessões. Outro fato que eu tenho que relatar é o que se repete todos os anos, que a sobra de dinheiro no final do ano, o que poderia ser aplicado durante o ano. Quando é efetuado um pedido durante o ano letivo, os diretores recebem a resposta que a contenção de gastos. E no final do ano, verificamos a sobra de muito dinheiro, que também poderia ser aplicado durante o ano letivo. Soube que a Secretaria da Educação, para gastar a verba, está adquirindo uma van que seria utilizada para entrega de merenda. Caso for verdadeira informação, eu tenho que dizer que precisamos de mais seriedade nessa pasta. Há alguns anos foi comprada uma caminhonete cabine dupla para efetuar a entrega de merenda. Na ocasião eu falei que era desnecessário, era ostentação. Eles poderiam ter utilizado esse dinheiro para adquirir um utilitário de menor valor. E alguns anos depois precisam adquirir outro veículo para entregar merenda. Mas isso é estranho. Na minha humilde concepção, isso é brincar com dinheiro público. Tem escolas que necessitam de local fechado para a realização de educação física. Sei que entregaram material na escola 3 de maio para fechar ginásio, mas eles poderiam ter entregue o ginásio pronto com essa verba. Há mais escolas que gostariam também dos ginásios estivessem concluídos. Há outras melhorias que são necessárias também, além de profissionais durante o ano letivo. Eu preciso ocupar esse espaço também na última sessão para denunciar que a secretaria coloca professores sem titulação específica para atender alunos. Essa questão, ela é muito grave e precisa ter a nossa atenção. Peço mais seriedade para a administração com os filhos dos nossos contribuintes. Outro assunto em questão é que envolve o triste episódio onde tivemos a morte de um funcionário da Secretaria de Obras. Nós aprovamos nessa casa a criação do cargo de um profissional de segurança no trabalho. O mesmo, ele foi contratado temporariamente e depois de um curto espaço de tempo solicitou a sua saída. Sabemos por intermédio de outros que o mesmo queria implementar mudanças e não obteve respaldo dos seus superiores. Essa é uma das questões aonde ele pede a exoneração. E a resposta, ela vem poucos meses depois, com a morte de um funcionário. Um preço alto demais. Já pesa quanto o poder público uma soma muito alta de processos. Hoje posso afirmar que são mais de 5 milhões e poderemos esperar muito mais se o executivo não tomar as providências cabíveis. Vi na sexta-feira os eletricistas da prefeitura trabalhando sem os equipamentos de segurança necessários e eu chamei a atenção deles. Parece que a administração não aprende, mesmo com a morte de um servidor na semana passada. Outro assunto que eu preciso falar também, eu remeti um requerimento ao excelentíssimo presidente dessa casa, senhor Alexandre Noy, para que envie correspondência ao Ministério Público, mais especificamente à 4ª Câmara de Prefeitos. Eu peço que seja enviada a correspondência, porque o secretário da Agricultura, senhor Márcio Halberstadt, ele faltou com a verdade na sessão especial, realizada na segunda-feira passada. Passou a responsabilidade do erro para o operador de máquina terceirizada e também para os agricultores. Ele esqueceu que é dele a responsabilidade pelo serviço. Tenho a convicção do que eu digo, porque tenho conhecimento de toda a investigação ocorrida até agora. O Centro de Convivência do Idoso de Agudo lança a campanha e nos procuraram hoje à tarde. Você decide o destino do seu imposto de renda. Criar um fundo do idoso, onde os contribuintes de imposto de renda podem contribuir. Pessoa jurídica, 1% do imposto devido e pessoa física, até 6% do imposto. Importante contribuir, pois o dinheiro será investido aqui em Agudo. Eu termino a participação nesse espaço parabenizando todos os envolvidos na ornamentação natalina. Parabéns, está muito lindo. Seria esta a minha participação nesse espaço.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, cumprimentar o ex-vereador, vereador suplente Carlitos Schiffelbein, também o servidor Wolfgang Amadeu Gerick e as demais pessoas que estão aqui hoje nos prestigiando aqui nessa sessão, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Eu também quero parabenizar ao pessoal de duas secretarias, então, Secretaria de Educação e Obras, né, quantas obras, quanto a ornamentação natalina que aconteceu aqui no nosso município, está todos de parabéns, né, mas soubemos de que dá muito trabalho, né, e está de parabéns até pelos voluntários que tem, porque a maior parte é feito por voluntários, e que está muito bonito, por sinal. E a partir de agora, então, acredito que esse pessoal todo está liberado para voltar às suas atividades normais, porque até então eu tenho a justificativa de que todo esse pessoal estava empenhado aí na ornamentação, que é muito bonito, né? Já foi comentado pelos colegas vereadores, que é destaque o nosso município diante de outros municípios da nossa região. Então eu tenho serviços simples, a exemplo de troca de lâmpadas, a exemplo, posso citar aqui algumas do interior, né, e algumas da cidade, entre elas aqui próximo, no final da Avenida Concórdia, próximo à Motosserra do Valmir Stoyanagel. Inclusive, há poucos dias atrás, houve alguns alarmes disparados, e aí em virtude de estar tudo às escuras naquela região lá, traz um risco ainda maior, né, uma insegurança para a população, assim tantos outros lugares, estou citando apenas um local. Então gostaria que, né, o pessoal da eletrificação, o pessoal da energia elétrica aí, que lida com a parte elétrica aí, que, né, que vá agora ao encontro das demandas que são muito importantes. E também outras demandas que eu trouxe aqui, a exemplo de patrulhamento, né, do Rincão Despraiado, e para nossa felicidade, teve um evento, né, a segunda edição do Semiarte, que teve, né, no Canto Católico, e para nossa felicidade, quando acontece algum evento na região, o pessoal do Rincão Despraiado, aí, principalmente o pessoal da Cera da Igreja, porque tinha me cobrado, né, na subida do Cera da Igreja, que estava praticamente intransitável, então já conferi aí com o colega vereador Gelson, de que realmente foi patrulhado, melhoraram, né, essa subida que é tão próxima à nossa cidade e que estava numa precariedade tremenda. Então, graças a Deus, conseguimos essa melhoria tão próxima à nossa cidade. E também outra preocupação minha é quanto à utilização do caminhão-pipa. Né? Eu recebo quase que todo dia e soubemos de que, por se aproximar do verão, né, e principalmente pela escassez de água, nós temos muitas famílias ainda, tanto do interior como também na cidade, que tem dificuldade em abastecimento de água. E eu vejo de que o prefeito adotou, baixou um decreto, né, no qual ele estabelece um valor para uma carga de água do caminhão-pipa. E eu vejo de que está trazendo alguns transtornos, né, principalmente para as pessoas com baixo poder aquisitivo, né? Eu tenho famílias aí que têm dificuldade, né, em ter água potável para tomar essa água e também principalmente para o uso doméstico, né? Hoje essa taxa está em mais de R$40 e eu vejo de que o prefeito precisa tomar uma decisão diferente. Eu acredito que se for para beber e for para os animais, eu acho que devia ser gratuito essa distribuição de água. Agora, quando é para colocação de água para piscinas, conforme já foi feito várias distribuições, inclusive esse decreto abaixado pelo prefeito, a cobrança dessa taxa só aconteceu porque eles distribuíram água para o pessoal que tem condições de botar uma piscina. Quem tem condições de botar uma piscina tem condições de pagar R$40, R$50 com uma taxa e encher essa piscina. Então não é cabível, não dá para entender, né? Agora, o que não dá para se aceitar, agora, só porque foi feita uma distribuição errada dessa água, agora pessoas, a exemplo próximo da Vila Grepna, que não tem água, precisam pagar uma taxa para ter água para beber e para tomar banho. Né? Isso é inaceitável. Então eu vejo de que a administração tem dificuldade em administrar. É uma questão de administrar, é saber quem tem direito e quem não tem direito. Poxa, será que não tem como dizer não agora? O que eu entendo de que com essa cobrança dessa taxa, traz sim uma facilidade maior. Como que nós, vereadores, como que a população vai saber se aquele caminhão que está distribuindo, um caminhão de água, aquela carga de água está sendo paga ou não? Né? É muito difícil. Eu acho que o que deva acontecer, quem tem direito ganha de graça, quem não tem direito tem que pagar a taxa. Né? Agora, é impossível esse pessoal que precisa dessa água bater na Secretaria de Obras ou ligarem para o Mário lá, que recebe essas ligações, e receber a notícia de que só vão receber essa água se pagar. Né? São pessoas carentes e que certamente têm dificuldade em pagar essa taxa. Nós precisamos isentar essa taxa de pagamento, principalmente para esse pessoal que tem uma deficiência em água potável. Falando em água potável, eu vejo, presidente, colegas vereadores, de que nós estamos chegando ao final do ano e muita coisa foi feita questão de água. Nós tivemos aqui um investimento da Corsan no aumento da capacidade de reserva de água em mais de 250 mil litros, mas nós temos notícias boas que deviam ter acontecido já esse ano. E eu acredito de que agora, com o nosso novo presidente, que é o Carduzinho, aí, que vai assumir agora 2019, né, desta casa, nós precisamos ter esta liderança, nós precisamos ter esse empenho para nós juntos, nós vereadores, irmos ao encontro não só do gerente aqui da Corsan, mas também da direção, né, regional aí, da nossa região estadual aí, da Corsan em Porto Alegre, para fazermos que essas obras, a exemplo, essa ampliação dessa rede de água que vai em direção ao Cerro Chato, a escola Dom Érico Ferrari, né, até o pórtico, então, né, que essa obra que aconteça nos próximos dias, nos próximos meses, a exemplo de outras localidades que no próximo espaço vou poder me destacar melhor.
Passa a palavra ao vereador Sandro Golfs.
Não farei uso do espaço.
Também aqui quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que estão na galeria, a imprensa, o ex-vereador e presidente dessa casa, Carlito Schiffelbein, e dizer também que hoje procurei o secretário de obras, o Clairio, onde que conversei com ele. Nós já tinha feito esse pedido para troca de tubos ali em frente ao seu Derni Bego, na linha Boêmia, e o Silfredo Vapos, dizer que nos primeiros dias vão trocar esses tubos lá. E também pediu o cascalhamento e a colocação dos tubos lá na Coxilha do Araçá, na entrada do seu Jandir Ferreira. E dizer também aqui, agradecer ontem a recepção que nós tivemos no Porto Alves, no Esporte Clube Porto Alves, também agradecer a imprensa, a Rádio Agudo fez uma grande transmissão. Vimos um grande jogo de futebol ontem lá entre a equipe do Porto Alves e Diversão e Trabalho, onde que o Porto Alves ficou campeão, dava os parabéns para ele, mas foi um grande jogo mesmo, eles ganharam de 1-0. E também aqui convidaram amanhã para a reunião do Campeonato de Futebol 7, onde que 9 equipes, né, Rodinei, tiraram ficha, então amanhã é a reunião. Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a explanação. Passo a palavra ao senhor Lorivo Mate. Assunto: saúde em Agudo.
Boa noite. Tá funcionando ou não tá funcionando? Quero saber se funciona, se não bota outro microfone. Boa noite. Meu assunto é saúde em Agudo, com dentista e posto de saúde daqui de Agudo. Várias vezes me aconteceu isso aí no Agudo. É uma pouca vergonha, tem 17.102 mil habitantes no Agudo. Para mim não tá assim mais, porque já faz anos que aconteceu, não é só uma vez, várias vezes aconteceu, o dentista não tem o material, abriu um dente aqui no Agudo, não temos aqui no posto, ele me respondeu, aí eu fui, saí dali, fiquei quieto, não disse nada, remédio tem, não adianta dar remédio e não abrir um dente, O cara fica com dor e não dorme 3-4 dias, fica louco. Eu digo a verdade. É uma vergonha dos mandatários que tem aí. Tem um chefe que manda tudo isso aí. Um chefe tem aí. E a saúde no Brasil está atrasado 40 anos no Brasil. Que eu estou sabendo. Todo o Brasil. Aqui no Brasil. E outra coisa, quero saber por que eles falem as coisas, fazem as redes de água, tudo isso aí. E a saúde, de onde vem? Tratamento de esgoto, nada. Até hoje nada para mim apareceu no agudo. Encanamento de água, da corção vem tudo. Saúde vem da água, tudo. Tratamento de água não tem. Nos arroios vai esgoto. Tem seres humanos que bebem, tem animais que bebem. Tudo disso aí vive. E você tem respeito na cara, já tinha feito o projeto para fazer tratamento de esgoto no município de Agudo. É uma pouca vergonha para o povo. Para o povo e os mandatários que estão aí mentir muito para o povo. Vai melhorar tudo, a saúde, tudo. E está o mesmo jeito ainda. Tudo o mesmo jeito que está aí. Ninguém dá jeito e manda para outro lugar, aqui não dá para fazer. Vai para fora. Era 24 horas, posto de saúde era uma vez aberto. Hoje não está mais. O posto de saúde não dá para sentar embaixo. Quando tem uma chuva de manhã, cedo, frio no inverno, aí o cara está lá sentado. A Câmara de Vereadores aqui é um mundo, primeiro mundo. Por que não fizeram posto de saúde do primeiro mundo no agudo? Se o dinheiro tem tanto dinheiro no agudo. Eu sei da quarta colônia, maior renda entra no município de Agudo aqui. Onde está o dinheiro, então? Um lugar tem que ir o dinheiro. Para um lado vai. A gente sabe que vai. E não é só o... Não estou culpando vereador nenhum. Nenhum dos vereadores não culpando. Mas tem um chefe que está ali e manda. Tem que ser assim. Não fizemos isso. Não tem aquilo ali para fazer o atendimento. Me mandou. Ah, pega remédio e vai embora. E eu achei muito desaforado isso aí do dentista. Era o Nico César Hentsch que é ali. E eu fui lá no Paulo Mila, cunhado do Alisseu Klein. Abriu o dente de graça. Ah, lá tem que pagar. Tem que pagar R$40, R$50 tem que pagar. Para abrir um dente é uma vergonha isso. E outras coisas. Médico às vezes tinha. Agora não vai ter médico mais no posto. Por que não tem médico nas regiões onde tem? Menos uma vez por semana tem que ter no lugar. Médico, agora fim do ano vai tudo entrar em férias. Aí tem que avaliar os dentes lá no posto de saúde na vila. Eu não vi até hoje um dentista lá abrir um dente aqui no posto. Para mim não. Se outros abriram, isso eu não sei. Isso nem posso falar também, não posso nem julgar ninguém. Isso tem que saber, uma hora dessa tem que melhorar as coisas aqui. E eu já não vou no dentista aqui porque eu tô muito desconfiado das coisas. Muita coisa desconfiada que eu tô. Até em cima, desconfiaram da própria sombra. Não saia para o interior, nenhum lugar mais. Porque eu estou sabendo das coisas, tudo que tem aí. E outras coisas. Porque eu, no mundo fora tá a saúde melhor que no Brasil. Fora do Brasil e todo o Brasil é tudo igual. Não é só aqui agudo. Tem gente que chega no hospital, alta hospitais, fica morando lá dentro dos corredores, nos hospitais. E muita promessa fizeram. Sempre é promessa. Todos os governos que entraram, promessa, e nada até hoje saúde não resolveram. Fazer um posto de saúde de primeira linha no agudo. Ninguém tem pensamento de fazer. E só pensa nas outras coisas. A saúde vem em primeiro lugar. E outra coisa vem no segundo lugar, vem estrada. E terceiro lugar é a escola, para mim, nessas coisas. O senhor é prefeito, primeiro lugar é enxugar as máquinas, um secretário para cada coisa, e não 5, 6 lá dentro e pegando dinheiro e o povo pagando caro para isso. E eu vou usar, por causa disso, eu usei a tribuna livre e eu quero avisar só, eu quero viver sossegado, não consigo nem viver mais sossegado na minha casa, onde estou, na rua, tem gente ali que sabe tudo melhor que eu. O mundo, se é bandido, o que é, não interessa. A rua é pública, ninguém pode atacar e ninguém pode surpreender ninguém. E já aconteceu várias vezes para mim. Eu estou sabendo que está coisa frascando para mim. Eu não posso nem sair de casa para nenhum lado mais, nem trabalhar mais direito.
Só para dizer para o Lorivo que o assunto é saúde.
É saúde, mas tem coisa que eu estou falando a verdade. Porque aqui no agudo é assim. É assim que o cara vem lá, não vale nada. Quando chega lá, uma criança pequena vai num posto de saúde. De manhã cedo, no inverno, 0 grau, estão lá passando frio. Por que eles não podem fazer tudo em roda de vidro com ar-condicionado lá dentro. E aí, tá ali. Não, podemos mudar o telhado, tudo podemos mudar. Não pensa nas coisas. Que os que vêm vão para diante, os nossos netos, bisnetos que vão vir aí, para ter uma coisa boa que um prefeito fez no município de Aguro. Ninguém pensa, só pensa nas outras coisas. As coisas que acontecem, tudo, a gente acha que é errado no Brasil. Mas um dia tem que chegar aqui, ó. Bateu o martelo, não fez assim, ó. Rua para ti e sem justa causa. Obrigado para todos os vereadores e para o povo que está me escutando aqui na Tribuna Livre de Agudo. Eu quero só alertar uma coisa. Se a Suri não melhorar, eu não vou falar nada, eu vou só chegar, não vou dizer nada e, ó, vou vir as costas e a minha denúncia não é aqui. Não vou fazer denúncia aqui, eu vou no Ministério Público, vou para o Estado ou Brasil vou entrar com recurso. Obrigado para todos e para a próxima, tá? Tchau. Um bom feliz ano novo e Natal também para todos.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Itamar Puntel e vereador Gelson Nanchano. Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passa a palavra ao vereador Gelson Nanchano.
O mesmo, não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Está na ordem do dia as seguintes proposições. Projeto de lei 29/2018. Altera a lei número 1781/2010, que reestrutura a patrulha agrícola municipal. Abro espaço para discussão. Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, tenho mais algumas ponderações sobre o projeto de lei 29/2018, pois já me manifestei por duas vezes sobre o assunto, essa é a terceira vez. Eu não concordo com a alteração sugerida no artigo 5º do projeto de lei 29/2018, onde consta a prestação de serviço dar-se-á por horas de trabalho aos produtores rurais com inscrição estadual junto ao sistema de informações tributárias sobre a água pecuária do RS, Sintagro, assim definido. Inciso 1º, até 8 horas cumulativas para trator, esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeiras e pá carregadeira. Vejam bem, caros agricultores, pois vocês serão os atingidos. Se tiver mais de um cadastro por propriedade, aumentaria o número de horas por essa propriedade. Isso quer dizer que teríamos menos propriedades atendidas com a nova proposta. Eu reitero novamente, no nosso município só há pequena propriedade, o que não justifica a mudança. Precisamos atender o maior número de propriedades, pois as reclamações nessa casa, na tribuna, é grande. Essa proposta, ela irá diminuir ainda mais a prestação de serviço para os agricultores. Peço que os agricultores atentem para a votação. Eu sei também que teremos defesa do projeto de lei por vereador da situação, mas eu quero que me apresente a matemática que aponte que teremos mais propriedades atendidas com essa proposta. Mais uma vez, o governo municipal coloca nesta casa um projeto de lei que não beneficia os munícipes. Eu sou contrário à proposta. Eu sou a favor dos agricultores.
Ainda está aberto espaço para o projeto de lei 29/2018.
Senhor presidente, vereador Itamar.
Passa a palavra ao vereador Itamar.
Esse projeto de lei 29, que reestrutura a patrulha agrícola, ele foi amplamente debatido na Câmara, nas comissões, inclusive por um período ele passou por uma emenda que modificativa, que mudaria uma estrutura do projeto, mas analisando o fundamento do projeto e analisando o projeto anterior e hoje o projeto apresentado, ele nos diz que o trabalho será prestado 8 horas por produtor por bloco, até 8 horas. Então, numa propriedade, eu que vivo basicamente no interior e visitando produtores, dificilmente uma propriedade tenha um bloco só. Se o filho está lá, o filho tem um bloco também. Seria beneficiado por o dobro de 8 para 16 horas. O projeto anterior seria 8 horas por propriedade. Então ele está favorecendo aos produtores. O que nós devemos debater e trabalhar em cima de que a Secretaria da Agricultura tenha um controle mais rigoroso em trabalhos prestados às propriedades. Um trabalho que possa, se não tem horas para todos os agricultores, que possa trabalhar somente 8 horas, mesmo tendo 2 blocos na propriedade ou 3, eu só posso ajudar 8 horas, porque eu tenho que ajudar o teu vizinho. Esse trabalho que a secretaria tem que fazer. Não é o projeto que vai mudar hoje, dizer que o projeto é pior ou melhor. E questão, todo mundo é sabedor, o projeto está sendo, vai para votação a lei orçamentária anual de 2019, onde a Câmara repassa um montante do orçamento da Câmara para a Secretaria da Agricultura para solucionar esse problema de nossos agricultores que hoje estão esperando serviços e serviços de mais tempo, e a reserva de contingência que tem dentro da lei orçamentária anual também tem um valor destinado. Se eu não me engano, é 200 mil de cada rúbrica. Foi passado 400 mil a mais. Eu não estou bem por dentro se é 400 ou 500 mil para a Patrulha Agrícola ou para a Secretaria de Agricultura. Então teremos um bom montante de valores a mais que posteriormente produtores que precisariam de 8 horas ou 16, eles poderão ter essas 16 horas porque vai ter mais dinheiro na Secretaria da Agricultura. Então eu sou favorável ao projeto porque ele dá amparo ao produtor de ter mais horas que 8 horas. E esse debate de dizendo de que muitos são beneficiados e outros poucos, isso parte da secretaria botar uma norma e fazer um levantamento de quantas pessoas querem o serviço de patrulha agrícola e atender conforme a demanda e conforme o valor que tem na secretaria para esse fim. Então parte do secretário, da secretaria, das pessoas envolvidas na condução de trabalho. Se tem somente 8 horas, disponibiliza só 8 horas para o produtor. Se tem possibilidade de atender 16 horas com 2 blocos na mesma propriedade, disponibiliza 16 horas. Mas tem que ter condições, tem que ter estrutura, patrulha, tem que ter valor para poder atender todos, ou a maioria dos nossos agricultores. Hoje a gente sabe que batem tanto em cima de que alguns são atendidos, outros não, e acredito eu que tem que ter um controle mais rigoroso em cima disso. Seria isso, senhor presidente.
Ainda doutor está Rui. Aberto para... Passa a palavra ao vereador Rui.
Eu sou a favor de trazermos alterações ao nosso produtor que realmente tragam vantagem. Nesse, né, nesse projeto, essa alteração aí, né, desse projeto 29, eu não vejo nenhuma vantagem, né, para o nosso produtor. Ele, inclusive, as alterações que precisam ser feitas para trazer mais benefícios para o nosso produtor. E na agricultura estamos defendendo aumentar o incentivo do município no meio rural para o produtor, e aqui querem tirar, defendendo que continue. Eu defendo como vereador e nossa bancada, nós defendemos de que nós precisamos trazer mais benefícios. Sabemos de que este governo, ele vem, até pela utilização aqui do plenário, aqui do plenário Vox Populi, dos nossos produtores, inclusive eu vejo muitos que estão aqui e que já se utilizaram desse espaço e vêm se queixar de que não conseguem serviço. E outros recebem bastante serviço e outros não recebem. Então eu vejo um problema de gestão, né? Eu vejo de que essa questão de liberar 8 horas cumulativas não vai mudar em nada, né, para aqueles que não são atendidos. Né? É uma questão só para dizer que algumas alterações estão sendo feitas. Eu vejo de que alterações que poderão dar diferença nesse projeto, exemplo, de um item que é hoje, conforme está o projeto, de que quem tem débito junto ao Tesouro Municipal não pode receber, eu vejo de que a redação do projeto precisa ser alterada. A exemplo também da segurar a viabilidade técnica, né, dos serviços prestados pela Patrulha Agrícola. Vejo de que hoje, acredito de que 90%, ou para não dizer 100%, são feitos sem viabilidade técnica. Imagine só se tiver que seguir a exemplo do como está escrito no projeto. Viabilizaria quase que todos os serviços. E nós temos defendido também o incremento de mais alguns equipamentos dentro da Patrulha Agrícola. Eu vejo de que alterações que poderão fazer diferença, mas nada adianta se a metodologia, a forma que a Secretaria da Agricultura, que inclusive está envolvida, inclusive em um inquérito, no qual nós tivemos na sessão passada, inclusive o pronunciamento, trazendo esclarecimentos, que eu até então vejo que os esclarecimentos praticamente foram nulos, né, de que a Secretaria precisa mudar. Temos a notícia de que, a partir do ano de 2019, haverá alterações. Né? Espero de que, quem sabe, esse novo secretário, ou se permanecer um novo secretário, né, possa ter atitudes diferentes. Né? E que nosso produtor possa receber cada vez mais investimentos, recursos, a exemplo do que nós propomos aqui já nessa casa, inclusive num acréscimo de 400 mil reais, né, na secretaria, né, para que seja investido diretamente, exclusivamente na agricultura. Mas não adianta se os outros recursos não são investidos. Então, nós defendemos sim, com o comprometimento do prefeito, inclusive nós tivemos nós todos os vereadores, com exceção de um ou outro, né, para que no ano que vem, por estar em cima, né, do lastro agora no final do ano, que essas alterações deverão acontecer e que o prefeito aceita sentarmos numa mesa juntamente com o atual secretário ou quem sabe o próximo secretário, para que possamos trazer mais benefícios para o nosso produtor e que a nossa agricultura possa se tornar cada vez mais eficiente e mais forte no nosso município.
Para espaço para discussão sobre o projeto 29/2018. Passo a palavra ao vereador Sandro.
Inicialmente eu quero saudar o Alexandre Noy, presidente dessa casa, e também os demais colegas vereadores, e acompanha os trabalhos no plenário e também que acompanha pela imprensa. Sobre esse projeto que reestrutura a Patrulha Agrícola, com certeza duas situações. Uma, que dificilmente um governo vai atender a todos. Mas, com a intenção de acertar, esse projeto, vamos dizer, dando 8 horas para cada produtor, para cada bloco, com pagamento de 50% das horas pelo produtor, e as outras 50% pela pasta. Já foi comentado aqui o aumento de duas rúbricas, um repasse da Câmara e outro do próprio governo, com aumento de recursos para a Patrulha Agrícola. E aí tem as situações. O produtor que a sua necessidade, de repente, de menos de 8 horas, né, o trabalho pode ser feito com 4 horas, com 5. Claro, atendendo à necessidade do produtor. Também vai ter situações onde o trabalho com 8 horas, ficando, vamos dizer, mais 1 hora ou 2 horas, fica a critério do produtor, naquela ocasião que a máquina está lá, fazer mais 1 hora ou 2. Claro que o correto seria com o pagamento de 100% da hora da máquina que já está ali. Então, são situações que vão surgir. Ou o produtor faz as 8 horas e o trabalho fica, muitas vezes, não bem feito como ele gostaria, ou a máquina estando ali, ele já vai concluir o trabalho fazendo uma hora ou duas a mais. Na certeza que o governo está tentando fazer o melhor para acertar e atender, de repente, um maior número de produtores, e também foi comentado aqui, vá do secretário ter o controle, vamos dizer, quando a máquina for para uma determinada localidade, de atender a todos que estejam inscritos, né, ou, porventura, quando a máquina estiver na localidade, de fazer o trabalho para cada produtor.
Ainda está aberto espaço para... Passo a palavra ao vereador Gelson.
Não. Sobre o projeto de lei 29/2018, a patrulha agrícola, assim, ó, eu acho que, de repente, assim, uma posição, opinião minha, já falei na outra vez, porque tinha benefício, tinha, muitas pessoas faziam 30 e poucas horas. A gente sabe disso, todo mundo sabe. E, na realidade, ó, se 8 horas elas serem bem controladas pela administração, bem feita, a maioria vai pegar. Essa é uma opinião, então, quem anda bastante no interior sabe disso, porque é que o grande problema é que tinha pessoas até com grande valor, valor digo hoje com maquinário agrícola, até em potência também, em valores de lavouras maiores também, que eles não precisariam, se eles têm um pouco de... Acho que as pessoas têm que ter um bom senso também de deixar, pelo menos para o pequeno produtor. Aí tem pessoas de produção grande, altos produtores, que ainda usam maquinário agrícola, até a própria patrulha agrícola. Nessa parte, a desigualdade era muito grande. É essa que eu vinha falando desde que eu assumi como vereador, e sempre falei e falo isso. Então, essa desigualdade era muito grande. Às vezes ele trabalhar para quem realmente necessitava e necessita ainda, aí o pessoal trabalhava para as pessoas mais fortes. E as pessoas sabem de quem eu estou falando. Então, com essas 8 horas, eu tenho certeza que, para que ser bem administrado com nós juntos aí, também correndo mais até no interior, quem realmente vai necessitar, com as 8 horas, vai ter pelo menos um pouco do trabalho, porque não é quem nunca teve. Tem muitas casas até hoje, muitas propriedades, que hoje não tiveram nenhuma hora. Eu tenho certeza que os colegas vereadores sabem disso que eu estou falando também, e tenho certeza que vai virar um pouco mais de igualdade. Isso é pelo vereador aqui, até pelos próprios, nós temos certeza que vai melhorar. E tem pessoas que nunca tiveram, vão ter esse trabalho no ano que vem. E estamos aí para fazer isso aí, que todo mundo é que tem esse trabalho feito. Então, conto com todo mundo para isso. Seria isso.
Ainda está aberto para discussão sobre o projeto de lei 29/2018. Não havendo mais escrito, coloco em votação projeto de lei 29/2018. Os vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de lei 29/2018 teve 2 votos contrários e 6 favoráveis. Então, o projeto de lei 29/2018 está aprovado. Lei número 31/2018, que altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Abro espaço para discussão. Passa a palavra ao vereador, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 31/2018, que altera a lei 735 de 1990, que é o plano de carreira dos servidores públicos, analisa o seguinte. Primeiro, alteração de jornada de trabalho do fisioterapeuta de 40 horas semanais para 20 horas semanais é somente uma adequação à lei 8.856/94. Segundo, a criação de mais 3 cargos de monitor de escola para nomeação em 2019 é devido à ampliação de vagas na educação infantil. Verifico a necessidade de uma atenção maior à educação, conforme eu já falei no pequeno expediente e eu reafirmo agora. Terceiro, e a extinção do cargo de cirurgião-dentista já foi debatida nessa casa. Foi criado o cargo de odontólogo em junho deste ano com a lei 2095. E quarto e último, alteração do padrão de agente comunitário de saúde é uma adequação à lei que institui o piso nacional dos agentes comunitários de saúde. Sou favorável à aprovação.
Ainda está aberto para espaço de discussão. Não havendo o que queira discutir, coloco em votação o projeto de lei 31/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de lei 31/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 32/2018. Altera a redação do artigo 2 da lei número 79291 e revoga a lei número 2043/2017. Está aberto para discussão.
Professor Mauro.
Passa a palavra ao vereador, professor Mauro.
Caros colegas, senhor presidente, com relação ao projeto de lei 32/2018, que altera a redação do artigo 2º da lei 792/91 e revoga a lei 2043/2017, eu coloco o seguinte: a presente proposta prevê a alteração da entidade representativa do Conselho Municipal de Saúde. A Associação dos Deficientes Físicos de Agudo será substituída em função da mesma não participar das reuniões. É justa a alteração. Pena que a participação não ocorra, pois o Conselho, ele é um órgão deliberativo e permite a participação popular na gestão pública. Sou favorável à proposta.
Ainda está aberto para discussão sobre o projeto de lei 32/2018. Não havendo escrito, passamos à votação do projeto de lei 32/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Projeto de lei 32/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 33/2018. Estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2019. Abre o espaço para discussão.
Professor Mauro.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 33, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício 2018, eu faço o seguinte comentário. Está em concordância com as demais leis que fazem parte do sistema orçamentário, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual. A Lei Orçamentária Anual, ela estabelece o valor de cada rubrica e a administração poderá usar no ano de 2019. Um fato que a administração deve comemorar, o que já falei na sessão passada, é o congelamento do coeficiente do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Caso fosse reduzida de 1.2 para 1.0, o índice, a redução da arrecadação seria em torno de 3 milhões. E também há o aumento dos gastos com a patrulha agrícola, mudança sugerida pelo Legislativo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Meu voto é a favor da aprovação.
Ainda está aberto espaço para discussão. Não havendo mais inscrito, passamos à votação do projeto de lei 33/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante. Projeto de lei 33/2018 aprovado por unanimidade de votos. Peço a leitura do relatório de atividades da mesa diretora, primeira sessão legislativa da 15ª legislatura 2018. Peço a leitura ao secretário.
Relatório de atividades da mesa diretora da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura 2018. O presente relatório trata da gestão da mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo na segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Introdução. Integram essa legislatura a vereadora Isabela Maison, suplente da bancada do MDB, e os vereadores Itamar Puntel, Cardozinho, Alberi Cleofas Cardoso, Lauri Klein e Sandro Goltz, do MDB. Esse, junto com o vereador Alexandre Noy, do Partido dos Trabalhadores, compõem a bancada majoritária e governista. Completam-na os vereadores professor Mauro e Rui Milbrat, ambos dos progressistas, e Gelson Neuschwander, do PSDB, como bancada minoritária e de oposição. São titulares dessa legislatura ainda os vereadores licenciados João de Deus, do MDB, e Márcio Halberstadt, do PDT, ambos investidos em cargo de secretário municipal. Por licença de vereadores titulares, ocuparam a cadeira no parlamento durante o ano de 2018, ainda os suplentes Rosângela Rode Wilhelm, do PSDB, Carlito e Áureo Miller, do Progressistas, e Pedro Miller, filho, do PDT. Presidiu a Câmara nessa sessão o vereador Alexandre Noy, foi vice-presidente o vereador Itamar Puntel e secretário o vereador professor Mauro. Ações da mesa diretora. A mesa diretora, sempre que demandada e praticamente em todas as segundas-feiras, ambientou o encontro dos vereadores para debater assuntos administrativos, debater proposições em tramitação e, como é natural em um poder pluripartidário, abordar a política partidária com viés para o cenário estadual nacional, onde houve eleição em outubro. Os poderes constituídos no município, o legislativo e o executivo, são independentes e harmônicos, assim dita a Constituição Federal. Em agudo, a percepção dessa postura é muito clara. Os poderes, respeitadas as competências privativas de cada um, se respeitam e dialogam na busca do interesse comum. Assim foi em 2018. Aos vereadores, aos servidores, foi oportunizado buscar aperfeiçoamento técnico e teórico através de cursos ministrados no Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, em pesa prova e com reputação de excelência nos ensinamentos que partilha. Em 2018, apenas um vereador e uma servidora se valeram dessa prerrogativa. 3. As sessões. A Câmara Municipal de Agudo instalou, neste ano, somando a de hoje, 42 sessões ordinárias, 15 extraordinárias e 2 especiais. Também foi instalada uma sessão solene, na qual foi otorgada a Honraria Mérito Comunitário 2018 para Marli Beck e para o Sargento da Brigada Militar Giovanni Nascimento. 4. Plenário. O plenário apreciou 33 projetos de lei ordinária, todos do Poder Executivo. Desses, 27 foram aprovados pela Câmara, sancionados e promulgados pelo prefeito. Um foi retirado pelo autor, o prefeito, e 4 foram votados e aprovados na sessão de hoje. Também tramitaram 3 projetos de resolução, 1 moção e 9 pedidos de informações, todos aprovados. Sem votação em plenário, foram apresentadas ainda 11 indicações. 5. Ação externa. Entre as atividades externas da Câmara se destaca a 13ª Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, organizada pelo Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, nos dias 13 a 15 de março. O evento tem por objetivo apresentar ao Governo do Estado reivindicações de cada município, além das regionais. Vereadores da Câmara Udense apoiaram ações reivindicatórias com debates no CORED sobre a consulta popular e no DAER. 6. A transparência. A Câmara Municipal continuou visando a transparência de suas atividades com a transmissão das sessões ordinárias por via radiofônica e na internet em seu portal, bem como a publicação de boletins informativos semanais em 2 jornais de circulação local e regional. Ressalve-se a suspensão das transmissões no período em que incide a vedação da lei eleitoral, desde as convenções até passado segundo turno. Neste ano, já agora no segundo semestre, as transmissões passarem a serem feitas também na plataforma YouTube, no portal www.agudo.rs.leg.br. A população encontra dados e informações que a Câmara disponibiliza com preceito de ser clara em suas ações administrativas e orçamentárias e, também, em cumprimento à legislação. Na classificação elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado, medindo a quantidade de informações apresentadas e a facilidade de acesso e consulta, a Câmara Municipal se equipara com as casas legislativas que apresentam mais elevados índices de transparência. Ressalta-se, como já o fizeram meses anteriores da Câmara, a parceria da Câmara Municipal com o Interleges. Ela tem permitido o avanço verificado em todos esses anos, não apenas do ponto de vista tecnológico, como do financeiro, já que o portal da Câmara Municipal de Agudo e o sistema de apoio ao processo legislativo foram ambos desenvolvidos, são hospedados e mantidos gratuitamente pelo Interleg. Sétimo, sediando eventos. Continuaram sendo realizados no plenário Vox Populi eventos diversos com audiências públicas instaladas para cumprir princípios legais e regimentais, entre eles as audiências dos poderes executivo e legislativo, para elaboração do LDO e do orçamento anual. No caso dos eventos da Câmara, esses foram realizados sob coordenação da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. O Poder Executivo requisita a estrutura do plenário para realizar as audiências públicas de comprovação da publicidade da gestão fiscal e de deliberação acerca da publicação dos recursos da saúde. Ressalta-se que já neste mês de dezembro, mais dois atos públicos do Executivo foram realizados nesse espaço. No dia 7, a audiência pública para tratar sobre a drenagem urbana e a sanga funda, e no dia 11, a audiência pública da Secretaria da Educação e Desporto tratou sobre o Plano Municipal de Educação. E a Câmara continuou também a ceder suas dependências para a realização de eventos de entidades da sociedade civil e governamentais. Entre elas, conselhos municipais, associações, partidos políticos, órgãos do governo estadual, federal e municipal. Oitavo, lotação de servidores. O quadro de pessoal da Câmara é adequado à demanda. Dos 6 cargos de provimento efetivo, 2 estão providos, o de servente, 22 horas, e o de oficial legislativo. Os 3 cargos de provimento e comissão estão designados. Também atua no setor de contabilidade e finanças uma estagiária de curso superior. Nono, as finanças da Câmara. O orçamento da Câmara Municipal para esse exercício é de 2 milhões, reduzido para 1 milhão e 800 mil pelo oferecimento de dotação e recursos financeiros ao Poder Executivo. Até hoje, 17 de dezembro, foram empenhados 1 milhão 394 mil 583 reais com 10 centavos, liquidados e pagos 1 milhão 292 mil 682 reais com 97 centavos. Restam empenhados, não liquidados e não pagos, 101 mil 900 reais com 13 centavos. O saldo orçamentário é de 405 mil 416 reais com 90 centavos. O saldo financeiro, sem contabilizar ainda o duodécimo de dezembro, é de 325.638 reais com 41 centavos. Salienta-se que não está ainda empenhada a folha de pagamento de dezembro, o que caberá à próxima mesa diretora processar, empenhar e pagar. A Câmara Municipal teve fluxo de caixa assegurado pelo sistemático repasse de parcela do duodécimo. Na data limite deste mês, dia 20, quinta-feira, o município repassará os R$ 99.150 ainda faltantes, como não investiu todo o seu orçamento, já devolveu ao Poder Executivo R$ 300.000, R$ 200.000 em julho e R$ 100.000 em agosto. Até o final do ano, retido o saldo necessário ao pagamento das despesas que restarão empenhadas e não pagas, haverá de repassar mais um vultuoso saldo financeiro e também orçamentário. Décimo, a obra do edifício sede. Quando se iniciou o mandato desta mesa diretora, transcorria o processo licitatório para definir a empresa que viria a executar a etapa 5 da construção de seu edifício sede. Tendo sido homologado este, em 22 de janeiro passado, foi assinado o contrato 1/2018 com a empresa construtora São Cepé Limitada, que se comprometeu a realizar a obra estipulada pelo valor de R$ 492.500. No decorrer da obra foram feitos 2 termos aditivos de aumento de itens e de valor, totalizando até agora R$544.576,78. Desse total, já foram pagos R$458.350,29. Somado aos investimentos das 5 etapas da construção da sede própria da Câmara, alcançam R$1.998.046,59. Sobre esse quesito, vale salientar que a Câmara Municipal age com total transparência, postando todos os documentos em seu portal e também disponibilizando um link que dá acesso a um passo a passo da obra. 11º. Sugestões. Atendendo o pressuposto regimental, a mesa diretora que ora deixa o cargo apresenta sugestões para a mesa diretora de 2018. A. Que seja dado continuidade à construção do edifício sede. B. Que sejam estudados mecanismos de aumentar a participação da comunidade nas audiências públicas. C. Seja realizado concurso público para provimento de cargos vagos, como de técnico em contabilidade, agora vago, e mais aqueles necessários a dar funcionalidade ao Poder Legislativo, quando passar a funcionar em suas instalações próprias. E consolidar os atos de transparência das ações da Câmara de Agudo. É o relatório. Nesta oportunidade, esta presidência registra o agradecimento ao vice-presidente, vereador Itamar Puntel, e ao secretário, vereador professor Mauro, pelo apoio recebido, também aos demais pela seriedade de suas respeitosas ações. Além disso, apresento agradecimento aos servidores pelo empenho em todos os momentos. Agudo, 17 de dezembro de 2018, vereador Alexandre Noy, presidente.
Eu quero também agradecer aqui muito ao meu vice-presidente, o vereador Itamar Puntel, pela ajuda, pelo trabalho, com seriedade, com compromisso, e dizer muito obrigado, vereador Itamar. Da mesma forma, o vereador professor Mauro Uradas, pelo secretariar os trabalhos aí o ano inteiro, quero dizer para ti, Mauro, também, que com muita seriedade, muito compromisso e responsabilidade, agradecer a vocês dois, que assim, se eu já admirava vocês, com certeza agora admiro muito mais, que vocês me ajudaram muito mesmo. Agradecer também aos meus colegas pelo grande trabalho que nós fizemos junto durante esse ano, ao pessoal presente que sempre esteve aqui na sessão, aos funcionários que me deram total apoio e fizeram um grande trabalho durante o ano. Então, com certeza, a todos quero agradecer muito do fundo do meu coração mesmo, pelo apoio de todos. Cumprindo o artigo 26 do regimento interno, passa a realização da eleição para a mesa diretora, que dirigirá a casa a partir da posse, nessa data e durante o ano de 2019. Assim, suspendo a sessão por 5 minutos para permitir inscrição de chapas. Reabertos os trabalhos, declaro que estão inscritos duas chapas. Chapa 1, presidente, vereador Cardozinho, vice-presidente, vereador Alexandre, secretário, vereador Itamar. Chapa 2, presidente, professor Mauro, vice-presidente Gelson e secretário Rui. Esclareço que cada vereador será chamado nominalmente para votar. Ele receberá desde presidente uma cédula. De posse dela, o vereador dirige-se à cabine de votação. Após ter votado, o vereador retorna e deposita a cédula na urna. Depois que todos os vereadores votarem, será realizado o escrutínio dos votos. Assim, iniciamos o processo de votação com a chamada nominal dos vereadores. Chamo o vereador Cardozinho.
No chapéu, deixa eu ver. Deixa eu ver, chapéu 1, chapéu 2.
Chama o vereador Gelson Noixano. Chama o vereador Itamar Puntel. Chama a vereadora Isabel Lamaison. Chama o vereador Lauri Klein. Chama o vereador professor Mauro. Chama o vereador Rui Milbert. Chama o vereador Sandro Golf.
O excelentíssimo presidente, senhor Alexandre Noy.
Pergunto se algum vereador ainda não votou. Tendo todos os vereadores votado, convido os vereadores Sandro Gols e Isabel Lamaison para fazer o escrutínio dos votos. pouquinho. A chapa 1 recebeu 6 votos. A chapa 2 recebeu 3 votos. Foram encontrados 0 votos em branco e 0 votos nulos. Sendo esse resultado, declaro a chapa 1 eleita pela mesa diretora, que dirigirá a Câmara Municipal de Agudo a partir desta data e no ano de 2019. A seguir, convido os membros da chapa eleita para tomar posse. Peço ao secretário que leia o termo de posse, que a posse será assinada pelos vereadores. Está sendo elaborado o termo de posse. Suspendeu a sessão pelo momento. Reaberto os trabalhos, peço ao secretário que leia o termo de posse, que após será assinado pelos vereadores.
Termo de posse. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2018, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, na presença dos vereadores Alexandre Noy, Alberi Cleofas Cardoso, Gelson Abílio Neuschwander, Itamar José Puntel, Isabel Cristina Asman Lamaison, Lauri Adolfo Klein, Mauro Afonso Radatz, Rui Valdir Milbrat e Sandro Frederico Golds. Após proclamado o resultado da eleição realizada em cumprimento ao disposto no artigo 26, caput do regimento interno, o presidente da Câmara, cujo mandato expirou, o vereador Alexandre Noy, declarou empossados como membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo para a terceira sessão legislativa dessa legislatura, respectivamente. Presidente, vereador Alberi Cleofas Cardoso, vice-presidente, vereador Alexandre Noy, e secretário, vereador Itamar José Puntel, para cumprir o mandato a contar desta data até 31 de dezembro de 2019. Para todos os efeitos, lavrou-se a presente termo de posse. Agudo, 17 de dezembro de 2018. Assim, declaro empossados nos cargos de presidente o vereador Alberi Cardoso, no cargo de vice-presidente Alexandre Noy e no cargo de secretário o vereador Itamar Puntel.
primeiramente, quero aqui nesta noite agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nos dar esta oportunidade para nós, para mim, como pessoa, de ocupar um cargo de presidente desta casa. Quero aqui agradecer a cada colega, cada vereador que me apoiou e que me deu o voto de confiança. Quero aqui também dizer aos meus colegas vereadores da Chapa 2 que nós aqui não tem um vencedor nem um perdedor. Somos colegas vereadores e nós vamos sim trabalhar sempre junto em prol do desenvolvimento do nosso município. Quero aqui mesmo agradecer a cada voto recebido, a todos aqueles que torceram por mim, até aquelas pessoas que não puderam votar em mim, mas tenho certeza que no coração elas levam sempre também o vereador Cardozinho. Aqui é o meu agradecimento a todos. Continuando, então, nossa sessão, quero aqui também cumprimentar aos meus colegas vice-presidente, secretário, também ao ex-vereador Carlos Emílio Schiffelman do Carlito, seja bem-vindo a esta casa, aos servidores públicos, Wolfson Madelguerque, também ao pessoal da Corsã, nossa saudação. Passamos à discussão de pauta, a discussão de pauta essa prejudicada por não haver matéria. Passamos às explicações pessoais. Abro espaço para até 5 vereadores escrever a mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Vereador Gelson.
Vereador Alexandre.
Estão inscritos os vereadores professor Mauro, vereador Rui, Itamar, Gelson Neuschwander e Alexandre. Está com a palavra, então, o vereador professor Mauro Radatz.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, inicialmente eu desejo sucesso ao novo presidente na condução dos trabalhos no Legislativo, vereador Cardozinho, e também os dois vereadores que o auxiliam, vereador Alexandre Noy e vereador Itamar Puntel. Eu aproveito esse espaço para falar um pouco da minha atuação nesta casa, neste ano. Eu me empenhei o máximo para não desapontar aos meus eleitores e também a toda a comunidade agudense. Eu tenho o hábito de me preparar para cada sessão, eu leio, analiso todos os projetos de lei, e eu votei todos os projetos de lei com consciência. Eu busquei subsídios em todos os setores necessários para meu voto e também para os meus pronunciamentos. Eu fui o vereador que mais ocupou a tribuna nessa casa, sempre trazendo assuntos de relevância. O ponto alto, eu fui autor de uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumentar o valor destinado à patrulha agrícola em R$500 mil, e eu tive o apoio de todos os vereadores que estão preocupados com essa questão. Mas parecido com o ano passado, esse ano foi novamente um ano turbulento para a política local, onde nós tivemos a Operação Fogo Fato, onde tivemos a prisão do vice-prefeito e de servidores, onde em 2 anos os cofres públicos foram lesados em mais de R$1.200.000. Tivemos ainda o caso da patrulha agrícola, onde estão envolvidos o prefeito, o vice, o secretário da agricultura e o operador da máquina. Tivemos também a morte de um servidor no cumprimento do dever. Eu fiz denúncias ao chefe do executivo e ao controle interno da prefeitura. Eu lembro também que elogiei o governo pois tenho que reconhecer que o governo, ele acertou muitas vezes também nesse ano. Eu fiz uma oposição tranquila, eu sempre respeitei os colegas vereadores e o governo, procurei sempre tratar sobre acontecimentos, obras, serviços em meus pronunciamentos. Nada pessoal contra nenhum vereador. E assim deve ser para o engrandecimento dos debates. Hoje eu tenho a sensação do dever cumprido nessa casa. Levo o meu trabalho muito a sério, mas temos pessoas muito competentes no suporte dos trabalhos. Registro meu reconhecimento aos servidores André Brum e Paulo Wilhelm, os quais me auxiliaram quando necessário. Agradeço ao senhor presidente que hoje deixou a presidência, senhor Alexandre Noy, pela oportunidade de estar na condição de secretário da mesa diretora. Eu aprendi muito. Agradeço também as manifestações de carinho do povo agudense para com o meu trabalho. E para finalizar, eu desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de amor, paz, amizade, humildade e sabedoria a todos os agudenses.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbra.
Cumprimento a mesa diretora nesse mesmo instante, né, parabenizando o nosso novo presidente, Carduzinho, né? É o vice-presidente Itamar, e também o Alexandre, os demais colegas vereadores, a comunidade que está aqui, né, nesta sessão desta segunda-feira. E dizer-lhe que eu esperava, presidente, de que nós tivéssemos uma valorização maior, nós, vereadores de oposição, tá? E de tudo que nós já temos ter feito já até aqui nessa casa. E eu explico por quê, colega vereador, agora presidente. Né? Nós queríamos muito que nós, aqui essa legislatura, desse uma oportunidade à oposição no cargo de vice-presidente. Por qual razão, colegas vereadores e comunidade que está nos ouvindo? Né? Pelo momento propício e pela turbulência que a atual administração está passando. E pelo momento propício de colocar o PSDB, né, dentro dessa mesa diretora, no qual podia ser pluripartidária, né, muito maior. Hoje tem o PMDB e o PT. Eu gostaria muito de ter visto o meu colega vereador Gelson do PSDB junto, né, nessa mesa diretora, para que então, pelo prestígio que tem o partido PSDB no município de Agudo, junto ao nosso futuro governo do estado, Eduardo Leite. Então seria um momento ímpar, um momento que deveríamos ter aproveitado. E pelo que percebo, de que realmente se leva em conta, sim, o momento político só. Só se leva em conta a política. E não aquilo que nós já prestamos, nós oposição, tanto já aceitamos o cargo de secretário, fizemos serviço braçal, ajudamos, e agora que chegou na hora de valorizarmos a oposição, dando o cargo de vice-presidente, infelizmente não obtivemos êxito. É um grande prejuízo, uma grande perca. Entendo que seria mais do que propício o momento, mas lamentamos. E dizer também, parabenizar então também o Lourivo Mato, que ocupou a tribuna aqui, a um assunto que é saúde, né? Eu vejo de que, eu diria até que nós teremos uma alternativa, quando eu converso com muitas pessoas que vejam a dificuldade que o nosso hospital passa, né? E pela precariedade que, pelos depoimentos que tem do atendimento no nosso posto de saúde, e vejo que a colega vereadora Isabel, inclusive imaginava que a vereadora fosse se inscrever e fosse comentar sobre o caso, sobre essa também, essa denúncia, entre aspas, de um eleitor, de um contribuinte, Lourivo, né, Mate, quanto ao mau atendimento do nosso posto de saúde, principalmente na área odontológica. Não é o primeiro, colega vereadora, que me fala quanto à dificuldade que tem o nosso agudense, né, de poder ter atendimento, principalmente no tratamento de dente. Então eu não sei o que acontece, sei de que o posto de saúde deixa muito a desejar, e principalmente na questão de tratamento dentário. É uma grande perca para os atendimentos que poderiam acontecer no nosso município. Sem considerar a nossa saúde, que eu entendo que Hoje, muitos alunos, nós temos um problema muito grande, falta de médicos no nosso município, no nosso país. Inclusive agora estão sendo chamados no lugar dos estrangeiros. Eu acho que uma alternativa muito fácil, entendo, acredito de que o nosso novo presidente Bolsonaro poderá resolver isso. Hoje nós temos as universidades pagas e as federais que são gratuitas. Qual é a alternativa que eu entendo? De que seria obrigação de quem consegue entrar numa universidade federal, que é gratuita, devia trabalhar no mínimo uns 3 anos gratuitamente para devolver todo o investimento que o nosso Estado faz por aquele estudante de medicina. Seria mais do que justo. Imagine só, dar oportunidade, dar uma faculdade de graça ao universitário para ele se formar em medicina, mas ele, em compensação para pagar esse estudo que o Estado paga, dá de graça, ele devia, em compensação dos outros que fazem a faculdade paga, ele ganha de graça, mas devia retribuir no mínimo uns 3 anos em atendimento pelo SUS, né, o atendimento à população. Seria uma forma que resolveria de vez o problema de médicos. Ou seja, o que está se formando paga a faculdade e o que vai entrar nos próximos anos, nos próximos a faculdade, pagaria também através do seu estudo o que o governo investe nesses universitários. Seria uma das alternativas. E quando o Lourivo Mate me fala na precariedade do assunto de saúde, eu vejo de que precisamos, presidente, fazer com que o nosso prefeito veja com melhores olhos o nosso posto de saúde. E talvez com a sua atuação aqui nessa casa, agora como presidente, sei pelo grande prestígio que tem junto ao nosso prefeito e também a facilidade de comunicação com nós, vereadores, eu tenho certeza de que o prefeito precisa fazer investimentos no nosso posto de saúde para que aquelas pessoas que venham frequentar nosso posto de saúde, principalmente as pessoas mais carentes, colega presidente, né, de que ele possa ter um atendimento melhor. Imagine só em dias de frio, no tempo de inverno, tempo de chuva, estão lá atirados, esperando atendimento, muitas vezes de madrugada, porque não tem um atendimento, não tem ficha se eles não vierem muito cedo de manhã. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez ao nosso presidente, vereador Cardozinho, colegas vereadores, uma saudação especial à comunidade e aos ouvintes que acompanham via rádio e via internet. Tem um dos assuntos que gostaria também de ressaltar nesse momento, o evento que aconteceu no seminário aqui no canto católico do nosso município, o semiarte. O que que significa semiarte? É seminário e arte, um trabalho desenvolvido através da Imater, através da Igreja Católica, juntamente com o conselho, com as entidades Mãos Verdes, e estive presente na manhã do último domingo junto ao semiarte, na parte de tarde também, e a gente viu inúmeras pessoas lá prestigiando, olhando, visualizando, expondo um belo trabalho de pessoas aqui do nosso município, de apresentações artísticas daqui da nossa terra. Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas, e inclusive nós, Câmara de Vereadores, fomos homenageados por algo que nós aqui em 2014, se eu não me engano, homenageamos o cidadão agudense, o Frei Gervásio Mutone. Frei Gervásio Mutone hoje, infelizmente, não está junto a nós, mas eu tenho certeza que está olhando por nós, pelo município de Agudo, por tudo que ele fez aqui na nossa terra, no nosso município, na Igreja Católica. Então foi um evento maravilhoso. Pela manhã tivemos uma missa, que aconteceu às 10 horas, aí um belo almoço por parte do seminário da Igreja Católica e do Semiarte. Na parte da tarde tivemos várias programações de apresentações, de teatro, de música, de exposição, de expositores aqui do nosso município. Então foi um dia agradável para todas as pessoas que estiveram lá. e fizeram com que aquele evento ficasse da forma que foi um sucesso aqui por o nosso município de Agudo. Também, escutando e a colocação do vereador Rui Milbert, que colocou que aqui, quando se montou a chapa para a disputa da presidência, eu não estava convidado para compor essa chapa como secretário, e esse cargo era destinado ao vereador Gelson Neuschwander, e de última hora a equipe da oposição formou uma chapa. Eu acho que cedeu uma oportunidade ao vereador Rui Milbert como secretário quando eu era presidente, cedeu uma oportunidade ao vereador Mauro quando o vereador Alexandre Noy era presidente, e agora caberia a oportunidade ao vereador Gelson Neuschwander na presidência do vereador Cardozinho, mas não se conseguiu essa composição por motivos não sei qual, mas foi convidado. Então sempre se mostrou fazer uma mesa pluripartidária, mas não tendo a aceitação por parte de vereadores da oposição, nós não podemos, infelizmente, não podemos fazer nada. Então foi a decisão do vereador Gelson e de vocês dois, vereadores que montaram outra chapa, mas foi convidado, acho que o presidente depois até colocará a situação. Eu hoje fui convidado como para secretariar esse trabalho na presidência e na mesa diretora, porque eu fui convidado no instante que eu estava aqui na Câmara, porque até o momento essa vaga era do vereador Gelson Neuschwander. Então, só para esclarecer, porque às vezes chega lá nos ouvidos da nossa comunidade, junto às rádios, ao interior, ao nosso município, de que existe um complô, que a situação faz a chapa e não tem composição da oposição. Então, esclarecer a comunidade que foi convidado e até este momento o vereador Gelson Neuschwander era para ser o secretário da mesa da presidência do vereador Cardozinho. A partir das 6h30 da tarde, das 18h, a partir desse horário, fui convidado. E neste momento agradeço ao vereador Cardozinho pela confiança, por tudo que a gente já convivia junto, e eu tenho certeza que fará um belíssimo trabalho frente a essa Câmara, e conta comigo que a gente está aí para ajudar, para auxiliar, para tentar conduzir da melhor forma possível as nossas sessões e se preocupando com o nosso município, se preocupando com a nossa gente, se preocupando com o melhor pelo nosso município. Para finalizar, desejar um Feliz Natal a toda a nossa comunidade, a nós vereadores, ao poder público, que eu tenho certeza que o Natal para muitas pessoas é um momento de reflexão, um momento de convívio com as nossas famílias, e desejar que 2019 venha com sucesso, com muita força de vontade, de união, de paz, e com certeza um novo governo federal que possa auxiliar nós a ter um país cada vez melhor. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando a nova mesa diretora, e também agradeço pela oportunidade dada ao Cardozinho de ser o secretário da Chapa 1, mas na realidade, assim, ó, ela é uma oportunidade também trabalhosa, já que os nossos dois colegas, tanto a primeira oportunidade foi dada para o Rui Milbert e a segunda oportunidade foi dada para o Mauro. E na realidade a gente não tem muito crescimento na oposição nisso, é uma coisa trabalhosa, todo mundo, vocês sabem disso, e aí o próprio partido, o partido PSDB, até nem aqui de Agudo, até da região mais lá de cima, lá do governo, lá de cima, me falou isso, que não adiantaria muito, precisaria pegar vice. Então por isso que realmente nós pegamos e colocamos a nossa chapa, que eu dei oportunidade para vocês também ali no final, vocês sabem que eu pedi para ser vice-presidente. Então tá, a decisão estava mais em vocês que em mim. Foi de última hora, então a oportunidade seria de vocês. Então vocês não querem sair do poder, vamos ser bem real. Então vamos ser bem claro, Não? Isso é bem claro, deixaram bem claro hoje para nós aqui. Então, não tem o que nós falar. Era de última hora, mas... Então, mas não é por isso que nós vamos ter nossa desavença. É uma coisa política. Vamos seguir o nosso trabalho para o município, que nem nós somos normal, não tem problema nenhum. E vamos seguir a caminhada. Nós sempre tivemos nossas caminhadas, tivemos uns atritos, mas a gente sempre chega lá. Então, vamos trabalhar juntos, sem problema nenhum. Sobre, agora sobre o rapaz, o Lourivo Mate também falou, eu vou te dizer assim, ó, tem coisas que a gente às vezes fica até numa situação até difícil como vereador para a gente. A gente vê muitas coisas boas, tem algumas coisas que o poder público falha, realmente falha, mas às vezes é bem difícil a gente falar, certos momentos. Vocês veem a situação hoje do hospital, vocês veem às vezes o atendimento do posto de saúde, assim, ó, eu estou começando a ver algumas coisas para ver, porque por fim, o SUS também, o dinheiro acaba, o hospital fica em umas contas que tem hoje, todo mundo sabe que o hospital está endividado. Então hoje é melhor a gente pegar, ver bem a situação das duas coisas para depois a gente tirar uma posição. Então, a única coisa que eu vejo, assim, é uma coisa real que nós temos que ver, a saúde, no posto de saúde tem que ter um horário mais até a tardinha. Isso é uma coisa que vai ter que ter um horário, de repente aumentar até às 6 horas o atendimento, que depois das 4 ele acaba. Isso é uma opinião minha, acho que de todos vocês também. Sei que é difícil, esse negócio dos médicos é difícil, o pessoal quer cumprir um horário e quer ir embora, só que é uma coisa que nós vamos ter que sentar junto e tentar resolver, com certeza. E também vou desejar a todas as pessoas, a gente tem muitas mágoas, às vezes, com aquelas pequenas desavenças, a gente tem como, talvez, hoje, de repente, até se criou, de repente, mas bem leve, mas a gente tem que perdoar. Natal é uma data muito especial para entre amigos, ela é uma vez ao ano, então acho que a gente tem que nem nós somos humanos, a gente tem que perdoar, faz parte da vida a gente perdoar, errar é humano. Então eu desejo a todo mundo um Feliz Natal, porque a gente tem que aproveitar. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, só Deus sabe. Então eu desejo um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo também, porque as pessoas que estão escutando lá no outro lado, município, vão escutar isso, difícil de repente a gente conseguir dar toda a volta do município. E também desejo um Ano Novo com muitas conquistas e realizações a todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa. Dizer mais uma vez aqui e agradecer muito mesmo ao meu vice-presidente Itamar, que era nesse ano que está passando, o secretário Mauro, que com certeza me ajudaram muito mesmo. Agradecer aos funcionários, aos colegas, às pessoas que tiveram a compreensão e dizer a eles que com certeza fizemos um grande trabalho, porque todos merecem os nossos munícipes e eles me ajudaram muito mesmo. Agradecer também aqui a minha família, a minha mulher Eliana, meu filho Henrique. Então, com certeza, eles seguraram as pontas lá no interior, trabalhando muito. Então, isso é muito importante. E desejar um Feliz Natal, um próximo Ano Novo a todos. E dizer também que no período que eu tive de prefeito, em exercício, recebi a visita de muitas pessoas e recebi a visita do assessor do deputado Paulo Pimenta, onde que hoje tivemos a notícia que começou o calçamento ali na Hugo Carlos Brônico, onde que a emenda de 500 mil do deputado Paulo Pimenta. Dizer que deixamos acertado também para fevereiro, se o presidente deixar as pessoas, para nós ir a Brasília, onde que queremos trazer esse recurso que já está assegurado para a rua Emílio Trepp, onde que está assegurado, onde que ele me falou que em fevereiro eles vão empenhar essa emenda. Então, agradecer a todos mesmo e dizer assim que, se Deus quiser, o 2019 será muito bom para todos nós. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder dos progressistas, senhor presidente.
Espaço concedido de líder dos progressistas, o vereador Rui Milda.
Cumprimento os colegas vereadores, a comunidade que ainda está aqui, e dizer que, ouvindo o Lourivo, né, trazendo o seu descontentamento com a saúde, né, e nós soubemos de que muita coisa pode ser feita diferente. Nós temos um problema seríssimo na questão da saúde no nosso município quanto ao hospital agudo, mas nem tudo é notícia ruim, né? Então eu recebi durante a semana aqui o depoimento, inclusive eu acho que não tem problema nenhum de eu comentar, ele gostaria até que, inclusive ele me ligou me dizendo com o maior orgulho, por toda a semana difícil que passou o município, quanto aos incidentes que aconteceram, né, envolvendo servidor municipal, de que naquela segunda-feira, não sei quantos incidentes aconteceram, e mesmo assim, o atendimento foi exemplar do pessoal do Hospital Agudo e também do pessoal do SAMU. Então está de parabéns o pessoal do SAMU, aquelas pessoas que se dedicam o máximo, dão a vida, né? Aquele pessoal que acompanhou aquele incidente lá da perca do nosso grande servidor, o cavalheiro aí que infelizmente nos deixou. Então está de parabéns o pessoal. E que esses exemplos, né, sirvam para os demais que poderão fazer muito melhor. E dizer, presidente, de que eu não entendo desta forma, né? E vejo de que aqui a mesa diretora precisa da oposição só para o serviço braçal, só para fazer força. Agora, quando é um cargo um pouquinho mais relevante, que é vice-presidente, ou quem sabe dá um ano da presidência, aí nós não servimos. Vocês só querem que nós ajudamos. E isso já vem acontecendo há várias legislaturas. Então, eu acho que era mais do que o momento de vocês dar uma oportunidade. Não desmerecer você, Carlinhos, como presidente, mas quem sabe no próximo mandato, no próximo ano, para que a oposição, por merecimento, por tudo que nós já temos ter feito. Eu acho que ser só secretário é pensar pequeno. Está de parabéns aos colegas vereadores pela iniciativa de dizer, não, nós queremos um pouquinho mais porque nós merecemos. E também, quanto à distribuição, né, sem considerar, colega presidente e demais colegas vereadores, por tudo que a oposição faz, né, excluindo aqui o PT, os demais partidos que estão aqui, que fazem parte como oposição, são os partidos que trazem praticamente 90% das emendas para o nosso município. Se não tivesse as emendas do Partido Progressista, do PSDB, né, e inclusive do PT, o município praticamente não teria 48 quadros, acredito que 90%, para não dizer mais, para não deixar muito feio para a atual administração, né? Acho que 5 quadras, apenas 5 quadras vieram da atual administração. Então, assim, ó, nós não queremos entrar, né? Não queremos entrar nesse mérito, né? Mas, né, eu acho que precisamos ter uma valorização maior. E dizer também que eu tenho informação, inclusive a distribuição de água pelo caminhão pipa feito, inclusive, parece-me que inclusive a cobrança é ilegal, presidente. Então, nós precisamos verificar se realmente essa cobrança, dessa distribuição dessa água através do caminhão-pipa é ilegal. Então, né, nós precisamos, nos próximos dias, ver se realmente essa cobrança não pode acontecer. Então, precisamos, é um caso a ser analisado. E também, vendo aqui, inclusive, quero cumprimentar o Anderson, né, o nosso atual gerente, né, da Corsan, e dizer-lhe que eu estou muito ansioso como parlamentar aqui e muito otimista. Espero de que daquilo que nós ainda esperamos muito, e nisso nós se apegamos muito pelo belo trabalho que você tem realizado nos últimos anos aqui no nosso município, e espero que esse trabalho tenha um prosseguimento agora a partir do ano que vem, né, de que essa rede de água que nós tanto defendemos, que é em direção a localidade Cerro Chato, a escola Dom Hélio Ferrari, até o pórtico. Nós temos a rede de água para Várzea do Agudo, né, que depois da escola é desativada, próximo ao desvio para o pessoal que mora e para se localizar na Várzea do Agudo. Nós temos também em direção ao Porto Agudo, né, onde nós temos vários moradores, uma vila lá que reside lá, que também tem problemas de abastecimento de água. Nós temos um problema da rede de água ao Cerro da Igreja, no qual a colega vereadora Isabel tem um conhecimento muito grande, né? Mas só que essa rede tem que ser feita pela atual administração, é um recurso pequeno que precisa ser aplicado, que vai até em direção à Nova Boêmia, né? Recursos próprios da prefeitura. Nós temos também, gerente Anderson, nós temos o Alcanto Católico, né, uma localidade muito próxima aqui também, que precisa desse investimento. São obras que eu espero que no meu mandato de vereador, já nesse ano de 2019, nós possamos ser felizes e podermos anunciar essas obras. E também queria anunciar, colega vereador Mauro, né, e deixar ao público, ao conhecimento, que nós do Partido Progressistas estamos muito felizes pela indicação de um dos três, né, candidatos, que é o nosso atual presidente progressistas, o Auro Quirinos, para ser o presidente do IRGA. Né? Então, eu tenho essa grata alegria e felicidade de poder chegar aqui, de que o Auro, por tudo que tenha feito para o nosso município de Agudo, novamente é um dos indicados, né, dos três indicados para assumir o IRGA. Né? Então, é muito bom, isso é bom para o nossa região, nosso município, para toda a região aí. Então, esperamos que o Auro consiga isso. E também dizer que o final de semana, colega presidente, foi uma semana muito feliz. No domingo nós tivemos a final do Municipal, conforme já foi mencionado, Diversão e Trabalho, no qual o Porto Alvo se consagrou campeão. Nós também tivemos em Teutônia, no sábado, no dia 15, o Sub-13, em qual a Avenida se consagrou vice-campeão, é um título inédito, no qual tem como treinador o André. E também no domingo, no dia 16, não podia deixar de mencionar, pela grande importância que também, Agudo foi tricampeão no Sub-16, colega presidente Carduzinho, lá em Nova Palma. É o ano 2016, 2017 e 2018. Né? Inclusive, trouxeram não só o título de campeão, mas como também o troféu de goleador e também do goleiro menos vazado e, além de tudo, ainda o melhor treinador, né? Que é o nosso amigo, né, de todos nós aqui, que é muito conhecido, alguém que já muito fez pelo esporte, já vestiu a camiseta não só do Avenida, mas também do Porto Alves e tantas outras entidades, que já foi esse profissional, que é o Sandro Rocha, que merece todo o nosso reconhecimento, não só de mim, mas tenho certeza de todos os colegas vereadores que fazem parte dessa legislatura. Tá? Então são conquistas importantes no esporte no município de Agudo. E para finalizar, colega presidente, quero parabenizar, né, quero dar os meus parabéns, né, o Feliz Natal a todos do município de Agudo, um próximo ano novo, feliz 2017, que nós tenhamos muita paz e muito amor no coração. E é um recomeço e uma grande oportunidade, né, para que a atual administração possa novamente reconquistar aquela credibilidade que está abalada junto à população de Agudo. Então, um feliz 2019, né? E que nós possamos cada vez mais nos dedicarmos e que a nossa população possa agradecer nós, políticos.
Antes de finalizar, também quero aqui pedir até perdão por não ter mencionado antes, dar a minha saudação aos ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa. Antes também de encerrar, eu quero aqui também explanar sobre as colocações dos colegas vereadores, do qual da mesa diretora. Até às 18 horas e 49 minutos, o meu secretário era o vereador colega Gelson. Então, quando faltava 11 para 19, foi a informação que ele me repassou, por sinal, com muita gentileza, que o seu partido o indicou para que seja como vice-presidente desta casa. Dizer assim que, como nós vamos tomar uma decisão em 11 minutos? Aqui todos os vereadores, às vezes, já reclamam que um projeto é aprovado em 2, 3 minutos, meia hora, então em 11 minutos nós não poderia desfazer uma chapa, né, como nós fizemos desfazer hoje. Então foi em praticamente 10 minutos, no qual nós convidamos então o vereador Itamar para ser o nosso secretário. E nós, claro, agradecendo muito mesmo ao Itamar, que aceitou essa missão, e tenho certeza que vou aprender muito nesse ano de trabalho com o vereador Itamar, também com o nosso ex-presidente Alexandre e com vocês, colegas vereadores, que sempre retorno a dizer de novo, aqui hoje não tem derrotados, tem sim uma equipe que possa trabalhar em conjunto, e essa harmonia eu acredito que nós possamos ter no ano de 2019. Também quero desejar um feliz Natal, um próximo ano novo a todos os nossos queridos agudenses, ao nosso Rio Grande e ao nosso Brasil. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizado no dia 4 de março de 2019. Declaro encerrada a presente sessão.